Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Todo mundo bem? Essa música é bonita, né? Essa música me faz lembrar muita coisa, principalmente o início da minha caminhada com Cristo, lá em 2000 e... Parece que eu tô velho, né? Lá em 2012, quando eu comecei a frequentar o projeto Gol lá na AB Saúde, um projeto que tinha, né, antigamente, do futebol, que tinha depois do estudo bíblico, e ali então... Depois, participando de alguns pequenos grupos que tinha lá no Singapura, lá onde eu morava, a gente cantava muito esse louvor lá, essa música. Então, me faz lembrar muita coisa ali do começo. Então, louvado seja Deus por isso. E, além de tudo isso, é uma música linda mesmo, que fala sobre o doce nome do Senhor Jesus Cristo. Então, louvado seja o Senhor por esse momento. Eu queria que pedir para vocês abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13. Hoje encerraremos mais um capítulo do primeiro livro de Coríntios, então finalizaremos o capítulo 13. Vamos entrar nele e já vamos finalizar também, porque ele é bem curtinho, mas ele traz um tema muito, 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 muito relevante para mim e para você, para que a gente possa estudar e trazer algumas reflexões para o nosso coração. Na semana passada, a gente terminou o capítulo 12. Vocês lembram que a gente viu no capítulo 12 algumas informações importantes sobre a questão dos dons? Então o apóstolo Paulo já começou a introduzir, falar sobre os dons. Ele falou sobre profecia, falou sobre os mestres, né? Falou sobre o dom de línguas. E aí ele vai falar, ele terminou falando, na verdade, sobre a questão do membro. Ele disse que o corpo de Cristo, que é a igreja, ele é constituído de vários membros, e cada membro tem a sua função, tem a sua responsabilidade, seja ele o menor que for. Então, ele termina finalizando falando isso, e no último versículo, no capítulo 12, versículo 31, se você puder abrir a sua Bíblia, não vai aparecer na tela aí agora, mas só para a gente poder introduzir essa nossa leitura de agora, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, a primeira parte do versículo, ele diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons. E depois desse versículo, ele continua, na verdade, depois dessa primeira parte desse versículo, e ele diz, que vai aparecer agora sim na tela para vocês, mas antes de aparecer esse versículo, o tema da nossa mensagem vai aparecer aí também, esqueci de falar isso, o dom mais poderoso, que é o amor. E aí ele finaliza o capítulo 12, versículo 31, dizendo o seguinte: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Mais do que os dons que ele trouxe, né, anteriormente, de línguas, de profecia, de ensino, de vários outros dons, ele diz que vai começar a mostrar agora um caminho melhor, um caminho mais excelente, um caminho mais proveitoso. E aí ele vai entrar no capítulo 13, e ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Versículo 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora, conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o amor destes é uma... Porém, o maior destes é o amor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, porque a sua palavra é uma palavra verdadeira. A sua palavra, ela é uma palavra que transforma o nosso coração. Então, que o Senhor venha falar a cada um de nós, que o Senhor use a minha vida para falar somente aquilo que o Senhor deseja e que o Senhor possa trazer transformação ao nosso coração, encorajamento e mudança nas nossas vidas, Pai. E é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Então, nesse momento, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre algo muito importante na nossa caminhada com Cristo. Ele vai falar sobre algo muito importante dentro do corpo de Cristo, que é algo que precisa fazer parte da minha vida e que precisa fazer parte da sua vida. E como a gente viu no final do versículo 31, do capítulo 12, Paulo vai começar agora a mostrar um caminho maior do que aqueles que os coríntios estavam buscando. Por que eles estavam buscando? Os dons. Eles queriam, na verdade, não que seja errado buscar os dons, né? A gente até falou sobre isso, que a gente precisa buscar quais são os nossos dons e usá-los para que Deus seja glorificado e para que a igreja seja edificada. Mas os coríntios, eles estavam fazendo com que aquilo fosse algo muito grande. E eles estavam disputando entre eles quem tinha mais dons, quais eram os melhores dons. E agora o apóstolo Paulo vai falar, calma, eu vou mostrar para vocês agora um caminho muito mais excelente do que todos esses dons que vocês têm e que vocês acham que vocês são grandes por causa desses dons. E qual que é esse caminho que o apóstolo Paulo vai começar a mostrar para os coríntios? Os coríntios, eles acreditavam que alguns dons eram superiores aos outros. Então eles falavam, não, eu tenho um dom de profecia. Ah, não, mas eu tenho um dom de línguas, é muito maior do que o seu dom de profecia. Então eles disputavam qual o dom que era o mais forte, qual o dom que era o mais poderoso. E aí então tinha essa guerra. E a gente vai ver isso no capítulo 14, tá? Então é no próximo estudo que a gente tiver, capítulo 14, a gente vai falar melhor sobre essa questão das línguas, né? Do dom de línguas, de como que isso acontecia ali na igreja de Corinto. Mas existe algo que é muito maior do que qualquer dom. Existe algo que é fantástico e que precisa fazer parte da nossa igreja, que precisa fazer parte das nossas vidas, individualmente falando. E esse algo, como vocês já perceberam e já viram, é o amor. É o amor. O amor, ele precisa fazer parte da minha e da sua vida. Independente dos dons que eu e você, que nós temos, se esses dons não forem exercidos em amor, nada valerá. Não vai valer de nada. É por isso que o apóstolo Paulo diz, vamos ler novamente os versículos de 1 a 3, que ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então repare que ele vai usar esse ainda que algumas vezes aqui nesses três versículos. Então, ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, Paulo, nesses três versículos, ele já traz aqui grandes ensinamentos para nós. Ele vai usar de uma retórica para falar sobre essa questão, né? Ele, na verdade, ele usa situações hipotéticas, né? Vamos dizer assim, quem já assistiu Chaves? De novo Chaves, né? Que aí o seu Madruga, né, começa a falar lá com Chaves, né, no episódio lá. Vamos subir falando sobre situações hipotéticas, né? E aí, como o Chaves começa a provocar o seu Madruga, a zoar ele, né, falando que ele não trabalhava, que ele era feio, né, que ele era magro lá e tal. Então, Paulo começa a usar situações que são hipotéticas, que na verdade não acontecem, ou que não vão acontecer. E aí, ele começa dizendo no versículo 1 sobre a língua dos homens e dos anjos. E a pergunta que fica já para nós é: quais são as línguas dos anjos? Qual que é a língua dos anjos? É o português? É o inglês? É o hebraico? É o aramaico? Existe a língua dos anjos? Existe isso? Existe a língua dos anjos? A gente não sabe. A gente não tem isso claro na Bíblia. A gente não tem isso claro nas Escrituras, de que existe a língua dos anjos. Mas o apóstolo Paulo está falando, ainda que eu fale a língua dos anjos, se tiver uma língua aí dos anjos, mesmo que eu fale essa língua, se não tiver amor, nada serei. Nada serei, não vale de nada. Vai ser como, ele usa mais dois exemplos aqui. Vai ser como o quê? Como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. E aqui, esse bronze que soa e o símbolo que retine, ele está usando aqui alguns instrumentos musicais. A gente pode pegar como exemplo aquele prato, né, que a gente conhece atualmente. É prato que chama, né? Que bate assim? É o prato, né? Então imagina uma pessoa numa orquestra, né, com uma harmonia legal ali, como é que é o nome do maestro, né? Regendo ali a orquestra, e aí de repente chega o Léo lá com um prato. Pão, pão, pão. Sem sentido nenhum. Batendo totalmente fora do ritmo, fora da harmonia. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para a gente. Se eu chegar, usar os meus dons, usar as capacidades que Deus me deu, de uma forma totalmente fora daquilo que Deus deseja, não vai servir de nada. E como é usar os meus dons de uma forma que Deus não se agrada? Não fazendo com amor. Usando os meus dons, não com o benefício do meu irmão, não com o benefício da igreja, o crescimento da igreja. Então, Paulo está falando exatamente, está usando essas situações para mostrar, ó, ainda que eu fale essas línguas, ainda que eu conheça todas as línguas dos homens, ainda que eu fale de uma forma espetacular, de forma linda aqui, se não tiver amor, nada vale lá. E no versículo 2 ele diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ou seja, eu posso ter o dom de profetizar, de saber de tudo que Deus vai falar para você, vai acontecer com você lá na frente, daqui um ano, daqui dois anos. Eu posso ter ciência de tudo desse mundo, conhecimento de todas as matérias. Se não tiver amor, não vale de nada. Ainda que eu recebesse o maior dos dons, né, que é, a gente pode pensar aqui, que é a questão de profetizar. Quem que profetizava no Antigo Testamento? Os profetas. Então Deus escolhia lá um homem, então sei lá, ele pegou Jonas, por exemplo, e deu uma palavra para Jonas, e Jonas tinha que levar essa palavra para Nínive. Deus pega Jeremias, manda uma palavra para Jeremias, vai lá e fala para o povo. Pega Isaías, manda uma palavra para Isaías, Isaías vai lá e fala para o povo. Vários profetas, a gente tem vários profetas, Ezequiel, como eu falei, Jeremias, Isaías, Daniel, Oséias, aí você pode pegar aí todos os livros praticamente dos profetas menores, no Antigo Testamento, que são profetas. São homens que foram escolhidos por Deus. Imagina você ser uma pessoa escolhida por Deus para levar uma palavra para um povo. Ou para um homem, né? Alguns profetas levaram palavras para homens especificamente. Então esse era considerado um dos maiores dons que eles tinham. Um privilégio que eles tinham de ter sido chamados por Deus para anunciar uma mensagem de Deus. E o apóstolo Paulo está falando, ainda que eu tenha esse dom, se não tiver amor, não vale de nada. Se Isaías, ao levar a palavra de Deus ao povo, se ele não tivesse amor, não ia valer de nada. Se Jonas não tivesse amor, se Daniel não tivesse amor, faltou um pouco de amor para Jonas, né? Que ele foi, né? É. Mas eu vi um, a gente viu, fazer um parênteses aqui. A gente estava na conferência de jovens em 2018. Eu acho que o Felipe e a Débora estavam nessa daí. O John estava? Não, né? O Felipe e a Débora acho que estavam. Teve uma mensagem do pastor Joel Bick. Lembra dele? Do nome, né? Mas talvez você não lembre da mensagem. Mas ele trouxe uma mensagem sobre Jonas. E aí, no final da mensagem, é interessante que ele falou, né, de Jonas lá, que era um homem meio rebelde ali contra Deus e tal. E aí ele, no final da vida dele, meio que terminou a história sem sentido, né? Porque ele estava lá debaixo da árvore, triste, né? Ficou revoltado com Deus, porque Deus salvou a cidade de Nínive, que a cidade se arrependeu. Só que ele trouxe algo muito interessante para a gente. Porque ele disse assim, que provavelmente Jonas foi o homem que escreveu o livro de Jonas. Ele próprio escreveu o livro. E se ele próprio escreveu o livro de Jonas, a gente pode considerar ele um homem muito humilde. Porque ele reconhece ali os seus erros, né, os seus problemas, suas falhas, e ele expõe tudo isso. Então, se de fato Jonas escreveu o livro de Jonas, a gente pode ver e entender que Jonas, no final da sua vida, apesar da história dele ter terminado sem a gente saber o que de fato aconteceu com ele, mas ele foi um homem que reconheceu os seus erros. Fecha o parênteses. Então, ainda que a gente tenha esses dons, ainda que a gente tenha esse dom de profetizar, se não tiver amor, ele não vale de nada. Então, o apóstolo Paulo, ele não diz que os dons da pessoa, né, quando usados sem amor, se tornam inútil. Não, ele não está falando isso. Ele não está falando que se a Paulinha usar os dons delas, os dons que ela tem de forma errada, os dons da Paulinha serão inúteis. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Mas ele está falando que o fato de nós usarmos os dons de forma errada, esses dons que Deus nos deu, nós nos tornamos cristãos que não estão de acordo com aquilo que Deus deseja de nós. Então, o que tem que ser levado em xeque não são os nossos dons, mas é o nosso caráter. É como nós usamos aquilo que Deus deu a mim, que Deus deu a você. E Paulo continua no versículo 2, né? Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, eu posso ter a fé maior do mundo, mas se eu não tiver amor, enquanto eu tenho essa fé em Cristo, em Deus e naquilo que Deus pode fazer, se não tiver amor, nada disso valerá a pena. Versículo 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, pode deixar, irmão. Ainda que eu distribua todos os meus bens, tudo que eu tenho de dinheiro, em prol daqueles que têm dificuldade financeira, se eu não fizer isso por amor, nada valerá. Se eu quiser ajudar, né, muitos fazem isso, né? Ó, tô aqui, ó, aí pessoal, tô aqui, ó, entregando a marmita, hein, ó. Deus é bom, hein? Mostrando que está fazendo algo. Se eu faço, se eu ajudo, querendo fazer com que eu apareça, com que as pessoas vejam, nossa, olha o que o Léo está fazendo, Olha o que o Edivaldo está fazendo. Se esse é o nosso objetivo, não vale de nada. Agora, se a gente faz com o objetivo de glorificar a Deus, aí sim, nós estamos fazendo aquilo que Deus se agrada e usando aquilo que Deus nos deu de forma correta. E ele finaliza esse versículo 3 dizendo que ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Então aqueles que dariam não somente os seus bens, não somente aquilo que eles tinham de algo financeiro, mas que aqueles que dessem a sua própria vida, se eles fizessem isso sem amor, nada disso aproveitaria. Ou seja, ele vai até no extremo, né, o apóstolo Paulo. Mesmo que eu dê a minha vida, para meu corpo para ser queimado, se eu fizer sem amor, nada disso valerá. Não faz sentido nenhum para nós. Então, o apóstolo Paulo, ele vai continuar nos encorajando sobre o uso dos nossos dons. E ele então usa esses exemplos aqui. Então, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale todas as línguas dos homens, ainda que eu tenha uma fé tamanha assim que transporte os montes, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu fizer isso sem amor, nada disso vai valer. Nada disso vai importar para Deus. E no versículo 4 em diante, o apóstolo Paulo ele vai falar agora então sobre algumas questões do amor. Ele vai falar sobre o amor. E a gente pode já começar perguntando, o que é o amor? O que é o amor? É um sentimento? É uma emoção? É aquele friozinho na barriga, né? Quando o Edivaldo viu a Gislene, né? Que ele sentiu assim. É isso? Isso é o amor? É isso o amor? Claro, tem amor aí também. Mas é só isso? O que é o amor? O amor, ele não é um sentimento. Ele não é uma emoção. Ele não é aquele friozinho na barriga que a gente sente, né, quando a gente está perto de alguém que a gente gosta, que a gente ama. Tudo isso é bom. Mas o amor, ele é muito mais do que isso. O amor, ele é uma pessoa. E quem que é essa pessoa? É Deus. Deus é amor. Deus é amor. Eu ia perguntar para o Felipe, né, mas aí o Felipe já ia estragar tudo, né? Para quem estava na mocidade lá, entende o que eu estou falando. E aí, se você quiser saber, depois você me pergunta no final, tá bom? Que eu explico para você, é uma história interessante. Então, Deus é amor. E aí, quando a gente pega aqui esse trecho, que a gente tá vendo aqui agora, vamos fazer um exercício assim, ó. A gente viu aí várias vezes, né? O amor é isso, o amor é aquilo, o amor é assado, o amor é isso. Vamos trocar essa palavra amor, então presta atenção aí na sua Bíblia, ou no texto que está aí na tela para vocês. Troque essa palavra amor por Deus. A gente vai colocar Deus agora, tá bom? Então a gente vai ler junto. Então versículo 4, ao invés de quando aparecer amor, a gente lê Deus, tá bom? Então vamos lá. Deus é paciente, é benigno. Deus não age em ciúmes. Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Difícil a palavra, né? Não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos adiantar, depois a gente volta. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós, em haver Deus... Oh, desculpa, eu pulei aqui, esse versículo não é o que a gente vai ler. Calma aí. Versículo 8. Deus jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerá. Havendo línguas, cessará. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então Deus é amor. Deus é amor. Não é um sentimento, não é uma vontade, não é uma emoção, mas o próprio Deus, ele é o amor. E esse amor, ele vai trazer para nós aqui no versículo nos versículos 8 e 9 de 1 João capítulo 4, e diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, Deus é amor. E aqui, João, ele está nos trazendo algo muito importante para mim e para você. Porque ele está falando que o amor de Deus não é algo que, ah, eu amo os seres humanos. Como é João 3,16 fala isso, né? Porque Deus amou ao mundo. Mas o amor de Deus, ele é demonstrado na prática. Ou seja, Deus, ele age em amor. Ele não apenas diz, eu amo. Ah, eu amo. Ah, eu gosto. Ah, eu desejo. Não. O que ele fala lá em João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João meio que repete isso aqui nesses dois versículos. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Ou seja, o amor de Deus é prático. O amor de Deus é real. Ou seja, o amor é algo prático. Você quer demonstrar o seu amor por alguém? Faça isso na prática. Você quer demonstrar o seu amor pela sua esposa? Demonstre isso na prática. Ame ela na prática. Você quer demonstrar o seu amor pelo seu marido? Demonstre isso na prática. Você quer demonstrar o seu amor pelo irmão da igreja? Demonstre isso na prática. É prático. O amor é prático. Não é só falar. Por isso João fala isso em 1 João capítulo 3, versículo 18, que ele fala: e não amemos de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, mostre esse amor. Mostre esse amor, seja em palavras, seja em ação. Ou mais do que palavras, né? Seja em ação. Mostre esse amor em ação. Mostre que você ama de fato alguém. Então o apóstolo Paulo diz que o amor, ele é o quê? O amor é o quê? Paciente. O amor é paciente, ele diz. E ser paciente é um sinal do quê? De um fruto do Espírito. Um dos frutos do Espírito que está lá em Gálatas 5, 22, é a paciência, ou, em outra palavra, a longanimidade, que é usada por Deus, né? Que Deus é longânimo, né? Deus, ele não é um homem que já vai direto demonstrando sua justiça, mas ele vai perdoando, ele vai nos dando chance, ele vai nos dando oportunidade. E o amor é isso, ele é paciente. Quantas vezes nós fomos pacientes essa semana com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas que moram dentro da nossa casa, com as pessoas que trabalham conosco? Quantas vezes você perdeu a paciência? É mais fácil falar isso, contar isso, né? Quantas vezes perdemos a paciência essa semana com alguém? E aí quando a gente perde a paciência, o que a gente faz? Coloca uma palavra de desencorajamento, né, para aquele que está ao nosso redor. Uma ofensa. Uma expressão que não vai agradar o outro. E quando a gente ama, nós somos pacientes. Os seguidores de Cristo precisam ser pacientes. Os seguidores de Cristo devem esperar com paciência o próprio Cristo, esperando com fé aquilo que o Senhor Deus irá nos resgatar, irá fazer nas nossas vidas. Então eu e você precisamos ser pacientes. Será que nós precisamos ter a nossa paciência trabalhada nas nossas vidas? Como é que está a sua paciência hoje? Se a gente fosse fazer um fio aqui de 0 a 10, onde está a sua paciência? Onde está a sua paciência hoje? Além do amor ser paciente, ele diz que o amor é o quê? Benigno. Então, realizar atos de bondade, de misericórdia, demonstram o caráter de Deus em nós. Quantos atos de bondade você fez essa semana, você realizou essa semana por alguém? Seja alguém dentro da sua casa, seja alguém também fora, no seu contexto de vida. Depois que a Jade, depois que a gente começou a falar, né, que a Jade está grávida e tal, que a gente está esperando aí, e para quem não sabe, é uma menina, tá? Uma menininha, a Joana, então em breve ela estará aqui conosco, se Deus quiser, meados de novembro ali. Depois que a gente falou isso, a gente recebeu muitos atos de bondade, muitos atos de amor, seja com uma palavra, seja com um abraço, seja com presentes. Tudo isso foi demonstrado e a gente está, assim, feliz. A gente se sente acolhido, a gente se sente amado. E não é bom essa sensação? Quando a gente se sente amado por alguém, quando alguém faz um ato de bondade para a gente fica, nossa, obrigado. A gente fica até sem graça, né? Sem saber muito o que falar ali, sem saber o que responder. Mas é isso. São atos de bondade. Realize um ato de bondade a alguém nessa semana. Chegue na sua casa hoje à noite, ó, estou fazendo isso aqui para você. Esse ato aqui é para que você fique mais feliz, para que você sorria nesse momento. Seja aí depois de chegar amanhã lá no seu vizinho, falar alguma coisa, mandar fazer uma ligação inesperada, uma mensagem. Atos de bondade. Isso é o amor. Quem tem amor faz isso. O amor não arde em ciúmes. Ou em outras versões vai falar inveja. O amor não tem inveja. A inveja não é um fruto do Espírito, mas ela é um fruto da carne. Está lá na lista lá dos frutos da carne, lá de Gálatas, capítulo 5, versículo 23, se eu não me engano. Eu não olho para a vida dos outros desejando que o que ela tem fosse meu. Isso é inveja. É olhar para a vida do outro e falar, ai, eu queria aquilo. Aquilo que ele tem deveria ser meu. Não é justo o que ele tem e eu não tenho. Isso é inveja. É você ser ingrato pelo que Deus já te deu. Você já tem aquilo que Deus quer que você tenha. E se você não está feliz, se você está olhando para o vizinho, né, aqui é a famosa frase, né, a grama do vizinho é sempre melhor. Se você está olhando para a grama do vizinho, você está tendo um ato de inveja, você está sendo ingrato para com o que Deus te deu. O amor não se ensoberbece. Então nós não somos aquilo que desejamos ser, mas somos o que Deus quer que nós sejamos. Nós não devemos achar que nós somos superiores aos outros. Quantas pessoas você já conheceu e que a pessoa se sente superior aos outros? Em tudo, em conhecimento, em roupa, né? Não, eu tenho as melhores roupas que eu. Já viu aquelas pessoas que você fala, ô, comprei um tênis vermelho. Ah, mas o meu é azul, é mais bonito. Ó, eu fiz tal coisa, viajei para tal lugar. Ah, mas eu fui lá pro outro, que é mais longe ainda. Paguei mais caro que você. Então a gente quer estar sempre melhor que o outro. Esse é o coração humano. Quer estar sempre superior. A gente até falou isso na semana passada, né? Eu quero você bem, mas não melhor que eu. Tá bom? Quero você bem, legal, feliz, mas não mais do que eu. Porque senão a gente tem um problema. Soberba. A gente quer sempre ser superior ao outro. Se achar mais que o outro. Em várias áreas das nossas vidas. Mas, quem tem o amor de Deus, não faz isso. Não age dessa forma. Versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo diz, o amor jamais acaba. Ou seja, o amor é interminável. Deus não ele não começa a nos amar e aí chega um momento que ele fala, não te amo mais. Tchau. Ó, Paulinha, não te amo mais, eu te amava até ontem. Mas hoje eu acordei aqui, acordei meio mal, aí eu não te amo mais. Beleza? Então, segue sua vida que eu vou seguir a minha aqui e tá tudo certo. Com Deus não é assim. Ele vai até o fim. Se Ele nos ama, Ele vai até o fim conosco. Mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Primeiro, o amor jamais acaba. O amor, ele é a verdadeira essência de Deus. É a presença de Deus na vida daqueles que se entregaram. Não tem fim. Não tem fim. Só que, havendo profecias, línguas, ciência, e aqui a gente precisa ser claro, né? A profecia não é um problema. As línguas não são os problemas, que a gente vai ver isso daqui a pouco, no capítulo 14. Saber das coisas não tem problema algum. A gente tem o Felipe aqui, ó. Nossa, ele sabe de tudo. É impressionante a inteligência dele. Não tem problema. Mas a questão é, quando tem profecia, quando tem ciência, né, ou sabedoria, quando tem línguas, sem amor, vai acabar. Quando é usado sem amor, acaba. Acaba, não tem fim, não consegue permanecer. Porque está sem amor, e o amor, ele jamais acaba. Ele é interminável, ele não tem fim. Mas quando as coisas que a gente faz não são para Deus, elas terminam. Chega uma hora que a gente percebe, e a gente fala, começou daquele jeito, a gente achou que era, mas na verdade era falso. Não era verdadeiro. Acabou, por quê? Não tinha amor. Deus não estava presente ali. Era tudo uma mentira. Era uma farsa. Não era verdadeiro. Então, havendo profecia sem amor, Deus vai desaparecer. Isso vai acabar. Havendo língua sem amor, vai acabar também. Havendo ciência sem amor, vai acabar também. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Então, quando nós estivermos na glória com Jesus, as línguas já não serão mais úteis. Não vai precisar mais de línguas. Não vai mais precisar de profecia. Profetada é outra coisa, né? A gente usa um termo, né? Não vai ter profecia. Os dons cessarão, muitos deles. Por quê? Porque nós estaremos diante do Senhor. Não vai precisar de nada disso mais. Porque o que é perfeito, a gente vai ver isso daqui nos próximos versículos, estará diante de mim e de você. O próprio Senhor Jesus Cristo estará diante de nós. E nós viveremos, o adoraremos por toda a eternidade. Então tudo isso aqui vai passar. Tudo isso vai acabar. E é por isso que eu e você não podemos nos apegar nisso. Não podemos nos apegar nas coisas que aqui estão. Porque tudo isso vai acabar. Tudo isso vai passar. E aí, caminhando para o final, versículos de 10 a 12, o apóstolo Paulo diz, quando, porém, vier o que é perfeito, quem que é perfeito? É Jesus. É Cristo. E a gente está chegando numa parte também, que a gente já está quase acabando o livro, tá? De 1 Coríntios. A gente acaba o 13 hoje. A gente vai entrar no 14. E a gente vai entrar num capítulo muito legal, que é o 15. Que vai falar sobre a questão do futuro. Ele vai falar sobre estarmos com Cristo, sobre a glória. Como que vai acontecer isso? Como que eu e você vamos subir com Cristo? Cristo vai vir aqui na Terra, Ele vai nos encontrar nos ares. A gente vai ver isso no capítulo 15. Então, quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. O que é em parte? Os dons. Eles são bons, eles estão aí, mas não é tudo. Tudo isso aqui vai acabar, vai parar. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desistir das coisas próprias de menino. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a evidência de uma imaturidade espiritual. Ele está falando, quando eu era menino, quando eu só pensava nas profecias, quando eu só pensava nas línguas, quando eu só pensava nos dons, qual que era o maior, qual dom que era melhor, não, eu quero esse, não, eu quero aquele. Ele agia como menino, pensava como menino. Imaturidade. Teve uma mensagem que nós vimos aqui em 1 Coríntios, lá no começo, no capítulo 4, se eu não me engano, que o apóstolo Paulo fala sobre a imaturidade dos coríntios. Eles eram imaturos, nenéns espiritualmente, tomando leitinho ainda. Estavam longe. E o apóstolo Paulo volta a lembrar disso, né? Então eles eram meninos, meninos. Eles pensavam como meninos, eles sentiam como meninos, eles falavam como meninos. E Paulo também se inclui nisso. Mas agora ele é homem, maduro. Ele agora tem maturidade. O que é maturidade que a gente viu lá? É, quanto mais velho, mais maduro? Não. Às vezes uma pessoa mais velha é imatura ainda do que uma que é mais nova. A maturidade não tem a ver com idade. Ela tem a ver com relacionamento com Deus. Ela tem a ver com a fé que nós temos em Deus, com a confiança que nós temos em Deus. E aí então nós nos tornamos maduros, conforme o tempo passa. Conforme nós nos relacionamos com Deus. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Maturidade espiritual, né? Pensando aqui. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, quando a gente chega numa maturidade tal, a gente fala, pô, isso aí não é mais relevante. Ficar discutindo sobre quais dons são os melhores, quais dons são os maiores, isso aí é bobeira. Tem muito mais coisas que eu preciso pensar, que vão me remeter à eternidade, que vão me trazer edificação espiritual. Tudo isso precisa ser pensado por nós. Tudo isso é uma maturidade demonstrada através do amor que está em mim e em você. Versículo 12, porque agora vemos como em espelho, difícil essa palavra, hein? Obscuramente. Então, veremos face a face, lá na frente. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E aqui a gente precisa pegar um espelho. O nosso espelho hoje como que é? É bom. Não é bom o nosso espelho? Tem algumas pessoas que põem a cara no espelho, não é tão legal, né? Tipo eu. Mas o espelho hoje ele é nítido, né? A gente coloca o espelhinho lá, tá lá, as mulheres conseguem fazer a maquiagem, o homem pinta o cabelo ali e tal, penteia o cabelo, né? Só que naquela época de Paulo, os espelhos não eram como eles são agora. Eles normalmente eram feitos de prata, né? E aí as pessoas, as mulheres ali olhavam no espelho, os homens também, e não tinha um reflexo muito nítido. Não era muito claro o espelho daquela época. Não era de vidro, né, como a gente tem hoje. Era um espelho meio bagunçado assim ainda, não tinha muita clareza, né? E o Paulo está falando exatamente isso. Ó, no que nós estamos vendo aqui agora é como por espelho. Não está muito claro para a gente. Não é muito visível. Mas vai chegar um tempo em que nós conheceremos não mais em parte, não mais obscurecido aqui, né, meio sem sentido, mas nós veremos de forma perfeita. E ali é onde o dom já não vai ter mais importância. O que nós fazemos aqui nessa terra já não vai mais ser necessário lá, porque as coisas serão novas. Tudo se fez novo. Lembra lá em Apocalipse capítulo 21? João fala, né? Vi novos céus e nova terra. Não tinha mais choro, não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais doença, não tem mais tristeza. Tudo se fez novo. É uma cidade perfeita. Não precisa nem de luz, sabe por quê? Porque Cristo, que é a luz do mundo, está lá iluminando a cidade. E nós estamos diante dele. E os povos gritam, adoram ao Senhor, glorificam o nome dele. E ali vai ser a perfeição. Tudo que nós temos visto aqui, coisas boas também, são obscuras ainda. Não está muito claro para a gente. Mas duvido que você consiga pensar aí no céu. É difícil. João traz lá ruas como os de ouro, não sei o quê, mansões. É isso, vi ruas como tal. pessoas como tal. É tudo como ele via naquela época, né? O que ele tinha de conhecimento. Mas nós não sabemos. Nós não sabemos. Tem algumas pessoas aí, né, que falam que morre, né? Aí foi para o inferno, aí voltou. Aí o outro foi para o céu, voltou. E aí começa a falar como é que é o céu, como é que é o inferno. Não tem como. O próprio apóstolo Paulo, a gente viu isso ontem. Ontem, é? Acho que eu vi isso ontem. Onde eu estava ontem? Nem lembro. Na mocidade. No churrasco, foi no churrasco ontem. O pastor Patrick trouxe lá uma questão do... Que é o que eu estava falando agora? Isso. O apóstolo Paulo, ele foi e ele viu. Ele viu o terceiro céu. Só que o que ele faz? Começa a falar como é que era lá? Eu não sou nem digno de falar o que eu vi. Eu não quero nem me atrever a falar o que eu vi. Eu não vou nem falar para vocês. Fiquem curiosos aí, né? Foi isso que Paulo fez. Então, tudo que nós estamos vendo aqui agora são coisas imperfeitas. Ainda é muito obscuro para mim e para você. E o apóstolo Paulo finaliza dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes, qual que é? O amor. O amor, ele é maior do que a fé. Ele é maior do que a esperança. Ah, então vamos nem, não tá nem aí para a fé, nem aí para a esperança, não vamos ter mais esperança, vamos abandonar tudo. Não. Tudo isso precisa fazer parte da minha vida e da sua. Nós temos que ter fé em Cristo. Nós temos que ter esperança no futuro glorioso, nas promessas de Deus. Mas, mais do que tudo isso, o amor precisa fazer parte das nossas vidas. Tem até a música lá que fala, né? O dom mais precioso é o amor. Se não tiver amor, nada serviria. Então, se você tem o seu dom, se você tem as suas habilidades, as capacidades que Deus te deu, seja de evangelização, seja de ensino, seja de hospitalidade, seja de falar um ato de exercer um ato de bondade, seja de visitar alguém numa prisão, use isso com amor. Faça isso com amor. Leva um bolo lá para o seu vizinho com amor. Leva lá uns irmãos na sua casa lá para almoçar, para jantar. Receba eles com amor. Com amor. O amor precisa fazer parte das nossas vidas. Isso deve ser a nossa busca diária. E eu queria terminar esse momento, finalizar, trazendo algumas coisas para a gente lembrar. Então, primeiro, o amor não é um sentimento. Ele é uma ação real em favor dos outros. Quer mostrar amor para alguém? Faça isso na prática. Faça isso na prática. Muitas vezes, começando por mim, a gente promete muito, né? Ah, vou fazer isso por você, vou fazer tal coisa. E a gente não faz. Mas vamos fazer isso. Começar essa semana amando aqueles que... O primeiro que aparecer na sua frente na segunda-feira de manhã, quando você acordar, demonstre um ato de amor para essa pessoa. Mostre algo. Mostre Jesus na sua vida. Para usar da melhor forma o dom que Deus te deu, é preciso fazer em amor. Então, tudo que você fizer na igreja, faça em amor. Lá no seu trabalho, quando você estiver trabalhando, no seu computador, carregando alguma coisa, falando com pessoas, faça com amor. Faça isso com amor. E eu tenho certeza que quando a gente faz isso com amor, quando a gente faz o que Deus nos manda fazer com amor, a gente faz com excelência. Sai legal a coisa. Um discípulo de Jesus, ele é reconhecido pelo amor. Um discípulo de Jesus, ele não é reconhecido pelo que ele sabe, ele não é reconhecido pelo corte de cabelo, pela cor da pele, se ele é bonito, se ele é feio, ou se ela é bonita, se ela é feia, se ele é baixinho, se ele é alto. Não. Ele é conhecido pelo amor. Você quer ser reconhecido como discípulo de Jesus? Ame. Ame uma pessoa, ame as pessoas. E por último, o amor de Deus. O amor de Deus por nós foi demonstrado na prática através de Jesus Cristo. Lembre disso sempre. O amor de Deus é Cristo na cruz morto, mas ressurreto depois de 3 dias. Esse foi o ato de amor de Deus para com as nossas vidas. Ele não simplesmente amou o mundo e falou que ama. Ah, eu te amo. Ah, eu gosto de vocês. Mas ele fez, enviando o próprio filho dele. Vai, Jesus, morre por essas pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então que nós possamos amar aquelas pessoas às quais Deus nos coloca na nossa frente diariamente. Amém? Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor, pela tua misericórdia e graça através das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o teu amor nos alcançou, Pai. O teu amor foi derramado nos nossos corações. Nós te agradecemos porque nós éramos perdidos, estávamos perdidos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas o Senhor nos amou, enviando o seu Filho unigênito para que ele pudesse morrer no nosso lugar. E agora, então, nós podemos, então, viver uma vida que agrada ao Senhor. Então, nos ajude, Deus. Nos ajude a viver em amor, Pai. Nos ajude a usar os nossos dons em amor para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que não seja para o nosso engrandecimento, que não seja para a nossa promoção, que não seja para o nosso prestígio, mas que seja para adoração ao Senhor, glória ao Senhor e edificação do corpo de Cristo, Pai. Então, nos ajude a vivermos isso na prática. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós oramos. Amém.